começar, a gente já tem quórum.
Vamos começar? Quem vai secretar a tela? Deixa eu me dar a pauta da agenda de hoje. Ó, tá ali, né? Ordem de serviço. E também não deu tempo de chamar o substituto. Ok, então tá tudo certo. Ok.
Mesmo que o professor
vai ter na feira, a porta está pequena. A porta está pequena. Bom dia, gente. Vamos começar? Tá. Ok. Gente, antes da gente começar propriamente, todos, eu que gostaria de pedir que se alguém ainda não assinou a lista de presença, que assinasse. Todos já assinaram que estão aqui. Todos que estão aqui já assinaram, todos e todas, ok? Se alguém ainda não assinou, por favor. Ok. Vamos começar então, só para efeito aqui, todo mundo mais ou menos já se conhece. Diz o seu nome, assim, a guisa de chamada, certo? Diz o nome e o que está representando. Começa aqui, passa por Enio, aí vai voltando assim. Vamos lá. O nome e o representante, o que é docente, entidade, discente. Começa contigo. Yes. Vai pra ti. É convidada, tem matéria, vai lá, Edlama. Quem chegou agora, por favor, dizer o nome e qual o segmento que representa, o campo. Vivi. Viviane. Diz o nome, o segmento. Mário.
Mário Monteiro, é minha função, eu já posso estar sobre 150 reais.
Marcos, tu que chegaste agora. Nome, segmento.
Marcos Leite, Capitão.
Ok, obrigada. Fernando. Nome, segmento.
Fernando Ivo, mas professor.
Ok, acho que tudo. Ok, Osias. Elaine também. Ok. Ok.
Ah, tá aqui, Beto.
Ok. Ok, e alguém mais chegou depois ainda não? Fernando Ivo já. Fernando, falta assinar. Fernando Ivo. Ok. Ok. Helena tem um aviso para deixar para vocês, viu, gente? Diga logo, Helena.
Eu queria pedir a gentileza de vocês deixarem os cartões, que algumas pessoas às vezes esquecem e levam. Aí só para não esquecer que a gente sair e deixar o cartão. Obrigada.
Cadê a Ata? Oi.
Vai ter que faltar o expediente, mas cadê a Ata?
Ata. Ok, Marivaldo, se apresente e diga o segmento.
Não está aqui não, disseram o outro. Outra falta.
Já mais uma ideia. Mais uma pausa.
Ok, gente. Pronto, então todos já se acomodaram. Vamos começar. Tioja, baixa uma mão. Gente, bom dia a todos e a todas. Vamos para iniciar a nossa reunião. Está aberta a reunião de hoje, é do dia 27 de março. E a gente está com a pauta em mãos, aprovação da pauta, aprovação da ata da primeira reunião ordinária, que aconteceu no dia 6/2, o expediente e a ordem do dia. Então aqui temos, na ordem do dia, os seguintes assuntos: a reformulação do regulamento geral, o regulamento dos programas de iniciação científica e a adesão ao SISUTEC e relatório de gestão. Eu gostaria de pedir licença à casa para acrescentar mais dois assuntos. Ok, Marivaldo. Ok, Marivaldo falta assinar, então vem aqui assinar e recebe o cartão, Marivaldo. Eu gostaria de pedir licença à casa para acrescentar dois assuntos. O primeiro assunto ainda não vai estar em discussão, pode entrar na próxima semana, mas apenas para vocês, como instância máxima do IFPE, estarem cientes, né, que eu acho que isso é importante. Orçamento 2017, eu estou pedindo, se vocês concordarem, o pró-reitor de administração para vir aqui falar um pouquinho sobre orçamento e contingenciamento, e a outra pauta, avaliação para recredenciamento da instituição. Eu tenho permissão para colocar essas duas pautas, ok? Posso colocar essas duas pautas, ok. Então, com essas duas inserções, a pauta está aprovada pela casa? Ok? Todos concordam? Rosendo. Eu gostaria que tivesse ali, então, a ata da reunião ordinária. Ok, enquanto as meninas colocam a ata ali, vamos trocar então. Começar com Rosendo. Rosendo é o pró-reitor de administração. Falar um pouquinho para a gente sobre orçamento 2017 e suas vicissitudes.
Bom dia. Para resumir a situação orçamentária de todos, maioria dos senhores sabem, nós elaboramos um plano de instituição orçamentária, né, foi publicado no INDER em 2016. O orçamento foi no ano de 2017 e a exemplo que nós tivemos no ano passado, foi publicada uma portaria, a portaria 28 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece um limite para a maioria das despesas de custeio do Instituto. Além do próprio limite orçamentário que existe, que é assim, a gente tem um orçamento lá, mas tem um limite orçamentário que a gente não pode empenhar, que esse limite é oriundo da arrecadação do Estado. Então, toda vez que o Estado cumpre aquela arrecadação que está prevista na lei orçamentária anual, a gente recebe um limite orçamentário que prossegue com a emissão de prêmio. Só que o Ministério do Planejamento criou assim, esse novo limite, que é justamente o seguinte, ele tem um valor máximo no qual nós podemos empenhar as despesas com diárias, passagens, os principais serviços terceirizados, estagiários e outras despesas que são importantes para a instituição. Então, ano passado, esse limite chegou para a gente no mês de agosto, né, de 2016, só que ele foi definido lá em março. Então, no final do ano, a gente teve uma ampliação desse limite. Só que nesse ano, esse limite chegou agora, semana passada, no qual foi definido que ele é de principal natureza de despesa do Instituto, despesa de manutenção do IFPR, a gente só vai poder gastar 80% daquilo que nós gastamos em 2016. Então, que é um contingentamento bem considerável, né? Isso vai significar um esforço da nossa instituição, no caso de unidade orçamentária, porque esse limite é estabelecido para o Instituto. No caso, é 21 milhões e 520 mil reais. Então, a gente vai pegar esse limite que foi estabelecido para o Instituto e subdividir para as demais unidades orçamentárias. Além desse limite que está sendo colocado para a gente, que é um limite de prudência, conforme a fala da nossa subsecretária de Planejamento e Orçamento, existe também a possibilidade de um corte orçamentário. E a diferença é a seguinte, quando se corta o orçamento não volta. O contingenciamento ele pode ser revertido ou não, mas o corte ele vai ser ainda definido. Eu não sei quem acompanhou na semana passada, o governo estima uma frustração de receita em torno de 58,2 bilhões de reais. Então ia ser divulgado semana passada, não foi divulgado porque há um processo no Supremo Tribunal Federal, no qual, se o governo ganhar esse processo, esse déficit vai ser reduzido de 58,1 bilhões para 28,1 bilhões. Então, o corte seria menor. Então, meio que existe nós, enquanto gestores e gestoras do Instituto Federal de Pernambuco, a maior prudência possível na realização das nossas despesas. Então, naturalmente, a gente vai organizar, vai dar a diretriz sistêmica para todas as unidades orçamentárias vinculadas ao Instituto, mas, de qualquer forma, a gente já está dando essa orientação aos senhores e senhoras, no sentido que a gente vai adotar as medidas necessárias para que a gente possa, tanto, garantir as nossas atividades essenciais, né, a gente não pode comprometer a nossa prestação de serviço público à sociedade com a prestação de serviço público de qualidade, né, isso que foi reconhecido até pela avaliação do INEP de forma recente, mas também a gente tem que ter prudência, porque como a determinação da Secretaria Executiva do MEC, nós precisamos cumprir. Então, essa é a nossa palavra enquanto área sistêmica da reitoria, é uma palavra de prudência em relação a essa situação toda que o nosso país está passando em termos de gestão pública e questão de gastos também.
Eu vou dizer um pouco as públicas,
as públicas que nós dizemos. Ah, sim. Só para citar, quais são as despesas que estão tendo contingenciamento, né? Serviços técnicos profissionais, estagiários, serviços de apoio administrativo técnico operacional, assinatura de periódicos, condomínios, serviços técnicos profissionais, fornecimento de alimentação, frete, transporte de encomendas, né? Locação de imóveis, locação de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, locação de meios de transporte, transporte de servidores, locação de mão de obra e terceirização, compra de despesas de pessoal, terceirização, serviços de copa e cozinha, manutenção e conservação de imóveis e locação de mão de obra, pagamento antecipado, serviços de consultoria, assessoria e consultoria técnica, né? Serviços de cópias e reproduções, serviços de limpeza e conservação, serviços de telecomunicação, vigilância ostensiva e áreas de passagens. Né? E aí, áreas de passagens mais diversas possíveis, né? Tanto internacionais, como nacionais, colaboradores eventuais. Então tudo isso está sendo contingenciado em 20% em relação ao nosso gasto de 2016.
É o executado, né?
É o executado.
Não é nem ao orçamento, é o executado 2016.
No ano passado do orçamento geral, nós executamos 94% de todo o orçamento nosso. E no final do ano o MEC liberou 100% do limite de custeio. Né? Não fez o final do ano, aí você fica, né?
Sim.
Tem que fazer esforço para executar, porque a gente, né, não pode desenvolver o orçamento, pode desenvolver o orçamento. Né?
Então, gente, essa é a realidade que a gente, todos nós, principalmente aqui, Mauro já botou a mão na cabeça ali, o que é que eu vou fazer? Hein? É, porque além disso tem os refeitórios, né, Mauro?
Eu acho que não é bom de aula, mas...
Não tem não. Tá certo, gente. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada, Rosendo. Obrigada. Gente, voltando para a nossa pauta aqui, tudo bom? Voltando para a nossa pauta aqui, então a gente tem agora a ata da primeira reunião ordinária que aconteceu no dia 6 de 2. Vocês têm alguma observação para colocar nessa ata? Ok, vamos colocar em votação então. Isso é aprovação.
3, 4.
Ozias?
Voto.
10.
10.
Eu já estou tonta que fez um caracol agora. Ok, gente, então ela está aprovada. O outro assunto que eu queria tratar com vocês, então, e aí eu gostaria de chamar também a professora Edlamar aqui. Professora Edlamar. A semana atrasada, Jorge, chama a Xenia e a Fabiola ali também. Xenia e Fabiola, para se juntar. A outra semana, quer dizer, a semana passada também tivemos outros avaliadores, né? Assim, tá ótimo, toda semana tem avaliação. Mas na outra semana, os avaliadores do MEC e INEP, né, que diz respeito aos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, que veio para a avaliação institucional para recredenciamento do Instituto Federal. Então, nós passamos aí 2-3 meses em processo preparatório, os campi que têm curso superior vivenciaram mais de perto essa dinâmica com a gente, né? Os professores, estudantes, não sei se algum de vocês esteve na reunião com os estudantes, CPA, que meu, Carlos Patrício, é porque Carlos é mais fácil lembrar do seu apelido que o seu nome. O professor Carlos Patrício também esteve na reunião com a CPA, com eles, então foi um processo intenso. Aí a professora Edlamar, eu gostaria de que você descrevesse um pouco, tanto a preparação, que esteve à frente, a professora Edlamar, a professora Xenia, a professora Fabiola, estiveram bem à frente desse processo, com a colaboração de todos e todas, mas para descrever um pouquinho o que foi esse processo.
Bom dia a todos e todas. Como o professor Amanda disse, o processo de avaliação institucional ele teve como objetivo renovar a nossa credenciamento para a oferta da educação superior. Então, ele é um marco autorizativo que vai chamar de recredenciamento. Quem tem curso superior reconhecer o curso, depois a gente renova o reconhecimento do curso. Então, a mesma coisa acontece com o recredenciamento, ou seja, nós tivemos uma autorização,
a oferta e depois agora nós recredenciamos o IFCE é para que possamos continuar a oferta da capacidade de saúde. Essa avaliação ela é feita por membros externos, uma avaliação externa, que é patrocinada pelo INEP, né, parte da diretoria de avaliação da educação superior, e esse processo ele é subsidiado com um instrumento que se chama Instrumento de Avaliação Externa para IES Recredenciamento. E aí, então, esse instrumento é hoje organizado em 5 eixos. Dentro desses eixos, cada um desses 5 eixos possui um conjunto de indicadores de qualidade. Então, a gente tem o eixo Planejamento e Avaliação, o eixo Desenvolvimento Institucional, o eixo Políticas Acadêmicas, o eixo Gestão de Pessoas e o quinto eixo que trata da infraestrutura. Então, dentro de cada um desses eixos, então, tem os indicadores que ocorrem com 57 indicadores. E que consiste o processo de avaliação? Sempre esse instrumento da nossa instituição analisa os documentos existentes, como por exemplo CDI, plano de carreira, tanto docente como de administrativo, as políticas de ensino, pesquisa e extensão, as políticas de gestão de pessoas, as políticas de assistência estudantil e a questão da sustentabilidade financeira, né, que é justamente para verificar se a instituição está conseguindo organizar o seu orçamento em prol da sua atividade dinamística. Além dos documentos, tem momentos de visitas aos espaços, né, que estão destinados à educação superior, e tem também momentos de reuniões com os segmentos da comunidade acadêmica. Então, o campus que foi aberto por Mara Verbon, foi o campus Recife, que nós recebemos a posição no período de 15 de dezembro e 17 de março. As reuniões que foram feitas com três segmentos, docentes, administrativos e estudantis, nós utilizamos a representação de todos os campos, ou seja, dois campos que hoje ofertam educação superior e IFCE. Então, nós tínhamos como docentes aqueles que compõem o núcleo docente estudante superiores, e com um estudante nós definimos 5 estudantes efetivos e 2 estudantes regressos para cada um dos cursos. Atualmente, tirando a EAD, nós temos 20 cursos presenciais, então nós tivemos aí uma nota bastante significativa. As reuniões elas foram muito boas, né, inclusive ressaltadas pelos avaliadores, tanto de docentes como de assistentes. E três pontos que a comissão está com o objeto da avaliação. Primeiro, organização da documentação que a gente disponibilizou na sala de conselho. Segundo, transparência na prestação de informações que foram solicitadas ao longo do processo. E um terceiro ponto, o envolvimento dos docentes, né, claro, na reunião que ocorreu no Instituto de Fórum com os professores selecionados para a reunião. E também destacaram como os alunos percebem o IFCE, destacando aí a questão do compromisso social do IFCE na formação dos estudantes e como eles, apesar de algumas dificuldades, mas eles ressaltam, os estudantes ressaltaram que a instituição contribui de forma significativa para o seu processo formativo. Então, para a gente, foi um resultado bastante exitoso. Foi muito trabalho, né, professora Xênia, professora Fabíola, e eu, nós fomos mais diretamente envolvidas nas atividades. Entretanto, nós sabemos que a vitória é uma vitória da coletividade, né, porque eu já instituí uma energia positiva, daqueles que estavam diretamente envolvidos. Isso a gente pode perceber na reunião dos docentes, pode perceber na reunião com os estudantes e na articulação entre os setores e entre também os campos, e todo mundo ali procurando, né, subsidiar da melhor forma possível a pontos de segmento, né? No caso, não teve uma reunião específica do técnico administrativo, mas eles analisaram toda a documentação que está relacionada aos técnicos administrativos. E como gestores, né? Então, tudo isso tem um relatório, né, que foi emitido, e esse relatório, ele, na verdade, é um relatório que foi disponibilizado no ambiente institucional, e neles estão todas as informações relacionadas ao processo de avaliação de nós do Centro. Então, nós aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos e todas, né, da forma como diretamente cada um colaborou, né, para que nós pudéssemos, então, ter um processo de avaliação tranquilo, né, um processo de avaliação em que as pessoas conseguiram estabelecer um espírito de coletividade. Então, isso foi muito mais do que o resultado de todos, né, a área de espírito, que fez para as nossas avaliações também. O que foi um processo de avaliação? O espírito de coletividade, o compromisso, mesmo depois do resultado, né? Hoje eu falava com a Elaine, já com alguns outros colegas, e que os professores ficaram super felizes, estão todos contentes, estão todos assim, entusiasmados com o resultado tão exitoso, né, que a nossa instituição teve. Então, fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, e que os professores achem que a fila.
Querem? Fala lá, minha gente. Fica só parada aí. Tem que partilhar as emoções.
Então, pra gente,
como é muito
a muitas mãos, o envolvimento político, o compromisso, o comprometimento foi imenso no todo o foi um trabalho anteriormente estressante, porque vocês sabem, são vários campos que seriam avaliados, o cuidado foi muito grande com todos e com cada um, para que nós apresentássemos o melhor do nosso trabalho. E realmente, então foi um trabalho onde todas as pessoas se envolveram, perceberam a importância desse momento. Todo o processo de avaliação é um tanto quanto estressante, porque nós ainda não estamos acostumados a sermos avaliados. Então, avaliar é muito bom. Ser avaliado é mais importante. Então, nós seguimos esse processo, mas trabalhamos com muito equilíbrio, com muito respeito, com muita coerência, com muito envolvimento, quando isso acontece, o resultado realmente tende a ser exitoso com o processo. O resultado que mostrou toda a nossa fortaleza, que nos deu a certeza que estamos no caminho certo, e também apontou alguns elementos que precisam ser fortalecidos para chegarmos ao futuro. O 5 é o ideal, é o máximo. A gente sabe que no serviço público existem algumas fragilidades, mas nada é impossível. Agora, a gente só vai ser avaliado daqui a 8 anos. Porque se tivéssemos tirado 3, seríamos avaliados daqui a 5 anos. 8, 4, 8, 5, 10. Então, tiramos 4 graus também. Então, aí é um posto que eu vou passar para vocês, mais jovens, porque nesse período eu não estarei mais aqui, não é? Não te diga que eu vou embora, eu vou sempre. Então, eu não estarei mais contigo, mas com certeza passarei de paixão a pessoas tão envolvidas, tão comprometidas com o Instituto Federal de Pernambuco, como nós estamos. Parabéns mais uma vez a todos nós. Meu agradecimento especial a todos os diretores gerais que nos ajudaram muito nesse processo. O professor Mauro disponibilizou uma servidora para nos ajudar, porque o trabalho é obstáculo.
são quantas? 500
e... quase 500 faixas a serem observadas.
De professores, foram os portfólios.
Ia e voltava, não está certo, vá, volta, entrar. No fim, não tinha mais tempo para voltar, então vamos organizar aqui mesmo, vamos organizar, deixar em descanso. Foi um trabalho assim, muito intenso, para que a gente mostrasse o nosso negócio. Só a Provém organizou 50 faixas. Só a Provém.
O portfólio de setor.
E o portfólio no campo também, a gente teve um cuidado. Essa organização, eles não precisavam ir ao campo. Nós mostramos tudo para o nosso campo, que os nossos campos tinham, tudo com foto, os locais, tudo direitinho, todas as faixas muito bem organizadas. Eles me elogiaram muito. É o nosso cartão de visita. Foi muito bom. Deu trabalho de ver. Mas foi, mais uma vez, mas eu agradeço muito, estou muito feliz. Obrigada.
Fabiola, foi, professor. A presença de toda a gestão na reunião. Fabiola. Então vamos aplaudir as garotas.
O avaliador
disse. Mas veja, a professora Edilama agora em maio já vai para o norte, né, Edilama, passar o dia das mães com a mãe dela, né? Família, Fabiola agora começou outra. Outra empresa.
Temos a avaliação do curso de gestão ambiental de outras empresas. Foi 15 meses já estávamos com outros avaliadores aqui, que foi um trabalho muito bom. A gente espera também que seja de todos. Com certeza será o trabalho que estamos desenvolvendo.
Obrigada, Tia. Gente, a gente ficou muito contente. Porque de uma escala que vai de 1 a 5, né, a gente foi avaliado com nota 4. Isto mostra algumas situações do IFPE que a gente está fazendo direito. Em algumas dimensões, né, como por exemplo o CPA, a gente tirou 5. Né, eles avaliam a avaliação interna, que é justamente a CPA. Então, parabéns à nossa CPA. Várias dimensões aí foram, porque são 10 dimensões organizadas em 5 eixos. Então a gente está estudando detalhadamente qual é o nosso trabalho agora. Antes do nosso trabalho agora é o seguinte, foi um trabalho de preparação intenso, né? Às vezes assim, até alguns enfrentamentos, claro, com amor e com carinho, mas assim, para que tudo isso, né? Mas assim, como a professora Edilama ressaltou, nos vários estágios de interação com a instituição, o grau de compreensão também dos processos e o grau de envolvimento varia, né? Especialmente quem tem que parar, atualizar lápis, fazer a pasta, essas coisas. Mas algumas coisas, uma das coisas que eles elogiaram de cara foi a organização da documentação e a organização da sala. Então, assim, os 3 computadores ligados na internet, as 500 pastas de professor, todos os portfólios dos campos, todos os portfólios da reitoria, então, só o portfólio da Prodem foi 50 pastas, não foi pasta de professor não, com todos os regulamentos, com todas as ações, e no fim eles queriam assim, ação com os quilombolas, tinha uma pasta que tinha isso, atendimento à pessoa com deficiência, tinha uma pasta com isso, então em cada eixo você tinha uma pasta com as ações executadas pelo IFPE. Do ponto de vista não apenas da organização da documentação, mas do ponto de vista das ações do IFPE, a isso até serve, eu digo, resultado, relatório de avaliação é muito bom que seja usado como instrumento de gestão, né? assim, alguns apontamentos que eles fizeram, tanto como elogio, tanto como ponto positivo, como com alguns cuidados que a gente precisa ter, os dois são apontamentos para a gestão. O que está dando certo para a gente aprofundar, ampliar, melhorar, e o que ainda é um desafio para a gente realmente, é daqui a 8 anos não ser mais um desafio, a gente já ter superado, já ter outros desafios. Então, uma das coisas que eles enfatizaram muito, porque eles chegam a fazer uma reunião de abertura com a gestão. Elogiaram também que toda a gestão presente, toda a gestão da reitoria presente, os diretores gerais, onde tem curso superior presente. Bom dia, Romero, tudo bem? Então, estavam presentes. Foi uma das coisas que ele elogiou, o envolvimento da gestão no processo avaliativo. Isso também foi bastante elogiado. Mas na reunião da sexta-feira, que é eles fazem uma reunião de abertura e fazem uma reunião de fechamento, uma das coisas que eles elogiaram muito, não na documentação, não no processo avaliativo em si, mas no Instituto Federal de Pernambuco, foi o papel social do Instituto Federal de Pernambuco, especialmente através das suas múltiplas ações com as minorias, com as diversidades, né? A gente tem trabalho com os indígenas, a gente tem trabalho com quilombola, a gente tem trabalho que mexe com cultura, esse trabalho com as minorias, o cuidado com a pessoa com deficiência, a contratação de profissionais nessa área. Então, a gente que está na gestão, é importante a gente prestar atenção nesses sinais, porque são sinais, são apontamentos para a gente, para as nossas ações da política institucional de educação do Instituto Federal de Pernambuco. Então, assim, o processo todo foi muito bom e resultou que a gente hoje é nota 4 na avaliação do INEP dos sinais, né, na avaliação dos sinais. E, para finalizar, antes de passar a palavra, se alguém quiser falar sobre isso, reiterar o meu profundo agradecimento, a minha profunda gratidão a cada um e a cada uma que participou. Claro, sem esquecer as gestões passadas, todos os movimentos preparatórios, né? Esse movimento preparatório, na verdade, vem desde o termo saneador, vem de longe, ainda com a professora Cláudia, né? E toda a sua equipe, e agradecer também, fazer o registro desse agradecimento e, obviamente, o trabalho intenso, o trabalho de vocês como gestão, e como docência, como técnico associativo, como estudante, como colaboradores de vários setores da sociedade para esta casa de instituição, para essa casa de educação. E agradecer o esforço de a quem foi entregue a avaliação. Então, muito boas mãos, gratidão a esse trio aí. E com a grande colaboração da CPA, transmita meus agradecimentos também à CIS, né? E a todos e a todas, cada fala, muito interessante, cada fala, cada pasta, né, tudo com muito esmero, muito cuidado, como a educação pública deve ser feita. Então, uma enorme gratidão. E agora eu abro a palavra, se alguém quiser se pronunciar da casa.
Gostaria de parabenizar a todos que estavam na massa do processo. Cada membro é diferente, mas tem sentido de unidade,
ser o 5, 4, 3, vai ser para todos nós. Não é o culto da religião, é o culto de todos os cantos. É de advogado, a área do Juca, a todos. Então a gente fica feliz que a gente está se formando essa família. O importante é isso. Com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, mas que a gente sente que o outro está nos apoiando. Não está nos criticando, botando o dedo, sendo incompetente, mas está nos ajudando. Então acho que isso é importante para vocês. Isso é que chegou a essa nota.
Eu gostaria de parabenizar, porque realmente é um trabalho que eu tenho que fazer. Há várias anos. Eu não estava no nosso programa, e eu passava com essa profissional. E eu tive que ter que achar que todo mundo tinha competência. Realmente, os caras passaram a minha confiança. Eu, particularmente, agradeço a todos os convidados que eu tenho com vocês. Só que eu também converso com o professor, né? Até circular com a dor do professor, saber que o professor foi em um momento. Mas eu acho que é uma pessoa muito grande, e é fé. Estou falando de outro mundo, que é o professor de gravura. Eu gosto muito, eu gosto muito.
Eu gostaria.
Professor Via, com certeza.
Um pouco a fundo, da dormiria, da próxima da casa. Parece que são dois mundo, né? E a responsabilidade sobre a qual pairou, sobre o grande serviço, o endereço, né, do IFPR, do mundo. E o resultado da responsabilidade do grande. E nós temos algumas dificuldades, como por exemplo, a nova laboratória de recreação. Temos um trabalho bem forte. É como remover o que é necessário e deve. Então, mas eu tive apoio do Centro de Educação do nosso Centro Geral, do Centro Nacional, que estava aí, correndo, que estava aqui, 6h30 da manhã, saia 10h30 da manhã. E recorria às pessoas em geral, né, tanto da. Do lado do nosso, direto, o Eixo, que é o nosso diretor administrativo, que é hora que perder um pouco a paciência e a velocidade para conseguir evitar a defesa dele. É. Mas nós conseguimos fazer o outro. E normalmente a maior preocupação era justamente, como falei, a responsabilidade. Isso que eu fiz com três, com dois. Se alguém não estava sério com isso, senão o grupo de assistentes parou nesse ponto. Eles viram o fato de estar lá dentro, com apoio dos demais campos, dos espelhos do secretário, seja como transitório, ou seja, papel de mundo.
É sério.
Não existe isso. Antes não. Antes, se eu acertar uma lâmpada, então, se assim funciona, parece que a qual é a recomendação que falamos? É manter perto da união. É vamos manter esse quadro, de uma maneira decente, para que o futuro, para que os jovens, como o povo muito bem, está sendo os mais novos, está sendo o tempo, é diferente. Então, isso que apresentamos é motivo. Bom nível, no nível 4, com expectativas de crescimento. O que facilitou agora na última avaliação de gestão, estava tão fácil. O que fazer fácil já separado. Sem estar conversando com você. Sorriu. Parece que até que estava com a família comum. Mas depois da. Teve uma avaliação dessa renda pode funcionar.
Foi uma semana a avaliação institucional e a outra semana a avaliação do curso de gestão ambiental do Campo Sergipe. Então foi uma emendada na outra.
Quer dizer que estivemos sempre bem preparados, tudo bem. Então eu quero parabenizar o grupo que faz a organização, que as pessoas que não tinham nem lá. Certo? Então é que ser colocado pela base dentro de casa, em Marroquinho. Certo? E mais de critério. Primeiro, hoje nós temos uma organização livro de oficina de elogio, com abertura de fecho impecável, a professora Elza Marques. Aquilo foi um negócio, era coisa de altíssimo nível. Era de muito bem, de Sérgio Costa Fonte. E depois, o sugestão agora, que é a coordenadora de Brasileira, deve ter tudo isso. É o IFP. Perdendo, com todo o povo professor Mauro, certo? Não somente isoladamente, certo? Mas em conjunto. Então, para agradecer a confiança de vocês, que não gostou mais alto, você pode estar no meu presidente, para representar, né? Em termos como local físico, certo? E que a responsabilidade está aí com a resposta dessa nota. Representador de nós. Nós, assim, é que é.
Ok, Marcos. Só um minuto. Só aquela dinâmica de dizer o nome por causa da gravação.
Eu só queria destacar
cada setor, em cada campus, também fazer a nossa fala de agradecimento e fazer uma exposição sucinta do relatório, né? O relatório são mais de 30 páginas, mas assim, a gente faz uma exposição sucinta e o nosso agradecimento. O campus Recife teve um trabalho extra porque a avaliação física foi no campus Recife, né? ao contrário de outros institutos que assim, tem três ou quatro equipes que estão indo em três ou quatro campos que têm educação superior, desta feita, né, veio para um campus só aqui no Instituto Federal. Então, recai um peso muito grande sobre o campus Recife, né? Mas a gente agradece aí essa parceria que foi muito forte, muito bem feita, né? A contribuição do campus aqui pessoalmente, quero agradecer ao professor Marivaldo e ao professor Zias e transmitam também os nossos agradecimentos às suas equipes, assim como todos vocês também transmitam nossos agradecimentos a toda a equipe. E a equipe eu estou incluindo estudantes, estou incluindo todo mundo que faz o Instituto Federal Pernambuco, inclusive os nossos terceirizados, né, no transporte, na limpeza. Então a gente pediu que fosse feita uma faxina geral em todos os campos, né? Então todo mundo se mobilizou aí para isso. E a gente ficou muito feliz. É um resultado para deixar todo mundo feliz. A gente está comemorando ainda. Ainda é por etapas a comemoração agora, porque não dá para comemorar tudo uma vez, né? Não é não, Daniel? Pois é, então. E assim, extremamente importante o intervalo de tempo, né? Porque assim, três você está aprovado, três você está autorizado. Mas aqui daqui a 5 anos aí a gente tem uma avaliação na porta. Então quando você tira 4, você fica 8 anos se preparando para os 5, né? Aí dá. Você tem um intervalo um pouco maior para se preparar. Olhar bem direitinho as outras dimensões, né, o que foi que eles colocaram, para a gente ir rumo ao 5. Agora a gente já é tetra e agora é penta, é rumo ao penta. Então, muito feliz com isso. Acho que o Instituto inteiro está feliz. Gente, próximo ponto, então, reformulação do regulamento geral dos projetos de pesquisa do IFPE, que foi trazido na outra reunião e ficou algumas partes para serem revistas hoje, né? Viviane, com a relatoria.
Basicamente isso, não foi funcionário. E o resto foi correto. contratual, que aí ele...
Eu acho que no 27 também, uma alteração, né?
Eu ainda fiquei com uma dúvida ali. Veja, volta lá. Volta lá no 9. Nos casos de afastamento, exceção, remoção ou redistribuição. Obviamente o parágrafo segundo atendeu a primeira dúvida que eu tinha. Tá, a gente faz o quê se isso não for cumprido, né? Porque, mas assim, ficou outra dúvida. Algumas vezes, no caso de remoção especialmente, alguém sai do Campos Afogados da Engazeira e vai para a Vitória. Algumas vezes o projeto é transferível de um campus para outro. Tem projetos que não são transferíveis. Eles são tão contextualizados, mas assim, tem projeto que é transferível e até o campus tem equipamento, não tem uma conexão tão forte com o contexto imediato. Não tem tantos professores envolvidos. Como é que faz nesse caso? Porque o coordenador é removido de um campus para outro e o projeto é transferível. Está entendendo? Aí eu acho que precisa ainda de um... Só uma coisa que me ocorreu. A gente...
Nesse caso daí, precisa solicitar a alteração do caso sair de Afogados para a Vitória. Não tem uma contextualização com o Afogados. Automaticamente
ele toma
uma
festa de espaço. Mas isso aí? Você está entendendo? Porque está dando a entender que todo mundo que é removido de um campus para outro é obrigatório deixar o projeto para trás. Aí o que eu estou dizendo é que nem sempre. Está entendendo? Eu não sei se eu me fiz compreender. Vinícius, tu tinha levantado a mão para falar? Porque eu sou...
Então, assim, no tempo, a gente não quis colocar essa responsabilidade para a profeta. Então, a gente está buscando o afastamento, se é só uma remoção de instituição, consegue permanecer temporário, ele deve informar, tem até que ele diz o nome do integrante. Se vai ser ele mesmo, ele informa. Agora, o que não pode é a gente achar que não vai ser mais ele.
Né? E ali está escrito saída temporária permanente do IFPR. Então, o revestimento só
uma pessoa. Mas tem remoção. Remoção é dentro do IFPS.
Então, pode
Só que do jeito que está aí, a gente está proibindo ele fazer isso.
Eu acho que tiramos a remoção. Só o nome remoção. Porque a remoção não vai ser uma coisa permanente ou temporária do IFPR. Ele não é certo, mas está usado em outra unidade. E também o projeto pode ser transferido, mas não também pode ser transferido. Porque não só todos os aspectos da de ser o sistema do projeto, mas também sobre a necessidade de estrutural, transferir de projeto que está contemplado com o conjunto de um campos, ou se não, que importa, não pode responder porque foi removido. Então, também tem que pensar, talvez ele permanecer, pode permanecer, para terminar um projeto no campus, que virava como colaboração, como já ocorre.
A minha opinião pessoal é que a remoção tem que ser tratada em outro inciso. Se acrescentado um inciso para a remoção, que é diferente das outras. A minha sugestão seria essa. Ok?
Nesse caso aí está tratando diferentes de forma igual. Né? Se você tem que é diferente de remoção, diferente de remoção. Então, realmente, a também, como você fala, é para inciso, já que são... Nos casos de exceção, que o coordenador não vá mais continuar com o formato do projeto, do mesmo forma. Se ele for continuar, não precisa informar. Se vai continuar, agora se ele não for, você tem um prazo de 15 dias para informar. Mas tratar diferente aí, de forma igual, fica um pouco mais complicado. Para ficar mais claro e amarradinho, tudo bom? Thank you.
O documento foi aprovado na última reunião, com exceção desses casos.
Aí teve que voltar. Então, se ele for aprovado com exceção desse caso, ele vai ter que voltar novamente.
Não o documento todo, apenas esse caso. Está entendendo? Todo o resto já foi aprovado. Como hoje, todo o resto será aprovado. O documento, eu estou dizendo, o documento já está aprovado, com exceção desses casos. Foi isso que foi decidido na outra reunião. O documento foi aprovado, né, com exceção desses itens que voltariam para essa reunião. O documento está aprovado. Oi? Não, a... Ok, veja. O documento está aprovado, a gente pode fazer uma resolução transitória. Agora precisa de uma resolução definitiva para aprovação do documento como um todo. Entendeu, Márcia? Ótimo. Pronto. Então, eu acho, vocês podem trabalhar nisso e voltar no final da reunião. Legal isso. É, a grande questão é que, assim, remoção é uma coisa tão comum dentro do Instituto Federal para ficar nos casos omissos. Omisso geralmente é uma coisa que você não espera, mas a gente já sabe que vai haver remoção. Ou não, a gente já sabe, né? Então, não é, é lá em fez. E não é, não é de pouca monta. Agora mesmo a gente está com o edital de remoção para lançar na rua agora, né? Está só terminando de sistematizar. Fomos em todos os campos do Instituto Federal coletando ideias, coletando sugestões. Está sistematizando para lançar para casa o edital de remoção docente. Que, assim, e já fizemos o administrativo, que também pode ser coordenador. Então, não é aconselhável deixar em casos omissos uma coisa que é corriqueira, que é do cotidiano, né? Casos omissos são para as questões mais extraordinárias. Mas essa sugestão é boa, de ir trabalhar um pouco e no final, posso encaminhar dessa forma? Porque é só um acréscimo, tirar a remoção dali. Tem duas situações para a remoção. O coordenador do projeto fica com o projeto e leva para o campus, ou o coordenador deixa o projeto com outro. Essas duas situações. Isso é meia hora de trabalho, vocês resolvem isso. Pode ser assim, gente? Então, ao final, daqui a pouco, se quiserem... Oi? Ok, 27, ok, vamos lá. Ok? Ok? Era isso, não era? Ok, gente. Então vamos fazer as votações quando o pessoal votar no final, a gente faz o apresentado. Então vamos deixar para fazer a votação toda de uma vez, com a apresentação do texto sobre remoção, o inciso sobre remoção, no final da reunião, ok? Então, se quiserem sair, já estão liberados para... Ah, tem outra pauta da Profesa. Então vamos logo para outra pauta da Profesa. Regulamento dos programas de iniciação científica, de incentivo acadêmico e de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação do IFPE. Relatoria José Carlos Almeida Patrício Júnior.
Bom dia a todos. Eu sou Paulo Patrício, sou Vitória. Certo? Gostaria inicialmente de agradecer a professora Nália por estar relatando esse projeto, que eu acho que é muito interessante, essa atualização desse regulamento dos programas de iniciação científica. No documento em questão, esse documento ele tem 16 capítulos e 54 artigos. Ele tem diversas atualizações. Eu me ative principalmente as que têm mudanças substanciais, certo? Eu vou pôr aqui algumas coisas. O documento em questão, o assunto dessa relatoria, foi aprovado já duas vezes. Pela resolução consulta número 21 de 2014 e foi alterado na resolução consulta número 4 de 2016. Foram solicitadas atualizações pontuais referentes a acréscimo de artigo definidor de gênero, modificação de numeração de artigo em virtude de acréscimo retirado de novos artigos na resolução, mudança de sigla dos programas, PIBIC, virou FITPEC, algumas mudanças só na sigla, atualização de termo candidato para termo estudante, inserção de algumas palavras, preferencialmente ativo, nos seguintes artigos, artigo 2º, inciso 1, artigo 3º, inciso 3º, 3 e 4, artigo 4º, inciso 4 e 5, artigo 14, incisos 1 e 5, 1 e 4, artigo 15, incisos 1, 2 e 4, artigo 16, artigo 18, no artigo 28, os incisos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são todos esses que tiveram mudanças, essas mudanças pontuais, ok? Artigo 29, inciso 1, inciso 4, artigo 34, inciso 40, e no artigo 40, inciso 1, 2, 3 e artigo 42. Agora foram apresentados acréscimos e mudanças substanciais no artigo 14, inciso 1. Puder colocar, vou falar aí. Sim.
É porque eu entendi que você falou muito rápido aí, eu não perguntei.
Sim.
Só essa primeira parte.
Essa primeira
parte. Você pode destacar lá qual é o nível da questão.
Ok. Tudo bem, porque como todo documento, em 54 artigos que houveram bastante mudanças, esses tópicos que eu me ative aqui foi principalmente essa questão do artigo definidor de gênero a dar em vários artigos, como eu falei. Eu não quis me ater a todos os tópicos, mas se eu quiser, a gente pode passar tópico por tópico. Artigo definidor
preferencialmente, ela muda o contexto. Essa é a preocupação.
Ok. É artigo 4. Aí a gente vai ter que ir voltando.
Tem uma característica aí.
Não, mas não é esse não. É artigo 4 do artigo 3º. Terceiro, definidor de gênero. Agora está achando.
De hoje. E o terceiro, então, é só questão de gênero, não é isso?
Isso. Só um minuto. Ok. Artigo 14. Coloque artigo 14 para mim, por favor. Isso, justamente. Participar preferencialmente de grupo de pesquisa ativo no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e certificado pelo IFPE.
certo? É, artigo 3º, integrar, coordenar projetos de pesquisa científica e tecnológica cadastrados e ativos na Propédia. Então, essas mudanças são mudanças pontuais, que eu acredito que não interferem no contexto. Agora, existiram algumas mudanças que foram substanciais. Dentre elas, no artigo 14, inciso 1, é o acréscimo daquela discussão que a gente vem falando a respeito do técnico administrativo, ele está à frente do projeto de pesquisa. E aí, diz lá, acréscimo de subir referente à participação do servidor técnico administrativo em atividades de pesquisa que deverá constar em regulamento próprio. Ou seja, esse regulamento ele deixa para ser criado um novo regulamento acerca do é o artigo 1, ou é o artigo 14, inciso 1. Esse aqui, ó. Ser servidor, o pesquisador, orientador deve preencher os seguintes requisitos. Ser servidor do Centro Técnico Administrativo, efetivo do quadro de pessoal permanente em IFPS. As normas que regem a participação do servidor administrativo em atividades de pesquisa constarão em regulamento próprio. É isso. Nesse que eu estou me referindo. Ok? Essa foi a mudança substancial. No mesmo artigo 14, no inciso 4, houve a atualização da titulação mínima e especialista para orientadores e bolsistas custeados pelo IFPS, que é justamente uma atualização que ela é muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia nós temos alguns especialistas, principalmente os chefes administrativos, eles têm a titulação de especialista, eles nessa resolução agora, eles podem atuar como orientadores de alunos, orientadores de alunos de pesquisa. Certo? Então, eu acho que essa é uma mudança também interessante. Antes, só o técnico administrativo ou o professor que tinha mestrado, ele poderia atuar como orientador. A partir dessa alteração, o especialista, ele tem possibilidade, através de mandar um projeto e atuar como orientador. Inciso 4, ela estava em cima, ela acabou de baixar.
É porque o período corta a página. Passa de uma página para outra.
Ali, ó. Inciso 4 ali, ó. Titulação de doutorado para orientar estudantes pesquisadores eventualmente custeados pelo CNPq. Resolução normativa do 17/2003 do CNPq. E possui titulação mínima de especialista, devidamente reconhecida no Brasil, para orientar bolsistas custeados pelo IFPS
ou FATEP. Porque a FATEP só exige especialista, é? A FATEP não exige doutorado, não.
Não exige doutorado. Acho que é uma questão de que a gente precisa colocar, porque o regulamento que foi aprovado
no serviço,
ele permite que especialistas
cadastrarem em programas. Isso é uma decorrência daquele outro regulamento que a gente aprovou.
Isso.
Mas a minha pergunta é se a FATEP, assim como o CNPq, não existe titulação de doutor.
O CNPq diz.
Então o texto ainda precisa de um trabalho com ele, né? Ok. Ok.
Houve a supressão, né, de possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma LASA. Aí precisa ter a mesma correção que houve no projeto anterior, né? É o 5, o inciso 5, mais abaixo. Ó, houve essa supressão. Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma LASA, houve uma supressão de cadastrado e atualizado. E o projeto anterior disse que tem que estar cadastrado e atualizado em 6 meses. Né? Então, esse daí ele precisa estar de acordo com o anterior. Ok? Além disso, no artigo 19,
né? Artigo 39. Ele foi, houve outra mudança significativa, que é com relação à seleção dos projetos. Passar aqui para o 19, ele diz o seguinte, diz que cada plano de atividade será julgado através do processo de review por, no mínimo, um pesquisador da mesma área de conhecimento. A escrita antiga dizia o seguinte, que cada plano de atividade será julgado através do mesmo processo de base review por no máximo dois avaliadores, dois pesquisadores da mesma área do conhecimento do plano. Nessa nova redação, ela permite que que seja feita mais de uma avaliação. Porque, no caso, se dois pesquisadores eles avaliarem e tiverem, por exemplo, visões opostas, precisaria ter mais um para que eu vote Minerva nessa situação, né? Então, essa atualização, ela faz justamente isso. Ela permite que mais de dois avaliadores façam essa avaliação de um plano de trabalho. Aí, eles citam alguns, mais embaixo agora, aí foram criados nomes inquisitos, tá? E nesses cinco incisos eu já coloco como sugestão para fazer uma correção, que é no primeiro inciso, que ele diz o seguinte, caso o plano de atividade receba apenas um parecer, a nota atribuída ao mesmo deve ser maior ou igual a 7. Neste caso, não cabe interposição de recurso para uma nova avaliação do plano. A redação, ela diz, pela redação, o sentido dela diz que enquanto você é avaliador, você tem que dar 7. Veja, a nota atribuída ao mesmo deve ser maior ou igual a 7. Não é isso? Então, na realidade, a redação eu acredito que ele queria colocar o seguinte, que caso o plano de atividade receba apenas um parecer e a nota atribuída ao mesmo for maior ou igual a 7, aí sim, ele não... Nesse caso, não cabe interposição de recurso para uma nova avaliação. Conseguiram compreender essa questão?
Só voltar para o artigo mesmo, que for no mínimo 1.
No mínimo 1.
Se essa pessoa que é avaliada for contrária.
Sim. Aí tem o inciso 2 agora. São várias situações para cada um. Inciso 2. Caso o plano de atividade receba apenas um parecer e a nota atribuída ao mesmo seja menor a 7, será requerida uma nova avaliação do plano, prevalecendo a maior nota entre os dois pareceres. Ou seja, é um recurso automático de já recurso. Se, por exemplo, se o avaliador der uma nota abaixo de 7, automaticamente a Profesc ela já manda para outro avaliador para verificar se aquela nota realmente é a nota mais baixa ou ficando a nota maior. Além disso, tem a questão de não caber recurso, interposição de recurso, porque já foi feita a avaliação com duas pessoas. Aí, inciso 3. Caso o plano de atividade receba dois pareceres e ambas as notas sejam maiores ou iguais a 7, a composição da nota relativa ao plano de atividades será feita pela média aritmética das avaliações. Neste caso, não cabe interposição de recurso para a nova avaliação do plano de atividades. Ok. Caso o plano de atividade receba dois pareceres e uma das notas seja menor que 7, será requerida uma nova avaliação do plano, ou seja, o recurso de avaliação automática, embora a pessoa não tenha mais a opção de entrar com recurso, porque isso já está sendo previsto uma reavaliação automática, na minha interpretação.
Eu estou avaliando como diretor geral, estou confuso. Por quê? Se no mínimo é 1, como é que vai gerar a situação no item 3?
No mínimo 1, mas pode não ser 2 ou 3
avaliadores. Qual vai ser o critério que vai ficar sendo 2, 3, 4?
Professor, eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos deixar então a relatoria terminar e a gente anota a dúvida da gente. Eu também tenho algumas dúvidas, a gente anota para depois, porque senão fica um interrompendo, outro interrompendo, não é?
Ok, por mim não tem problema.
Tem problema não?
Não, não tem problema. Se quiser pode mandar, vou somar mais porque posso falar.
Ok. É, veja, eu tenho algumas dúvidas sobre, sobre o caso, a previsão de não interposição de recurso, nesse caso, eu precisaria, seria muito bom que a gente, isso fosse algo de...
Na minha visão, isso é uma decisão política, na realidade,
mas a minha questão...
Pronto,
a minha questão é a seguinte, eu gostaria de ter uma segurança jurídica maior, primeiro, o estudante, o docente ou o técnico administrativo que apresenta o plano de trabalho do estudante para concorrer, não é ele que arbitra se vai ter um, dois ou três avaliadores.
Não.
Então, isso depende da área, porque tem área que você não consegue dois avaliadores, a gente sabe disso, e por aí vai. Então, algumas áreas tem trabalho tão específico como uma questão de interferência do tipo de revestimento do prédio com os agentes corrosivos e, às vezes, achar um avaliador para isso é complicado. Mas a minha questão é, se eu posso prever, isso é um regulamento, né? Isso é um regulamento que prevê bolsa, bolsa é doação civil, é um dos casos em que o erário público pode fazer doação civil, então é sempre muito delicado isso. A minha questão é, se eu posso prever nesse documento que o menino tirou mais de 7,17, se ele não pode recorrer. E eu acho que há uma confusão no texto entre quando cabe a interposição de recurso e quando é automaticamente nova avaliação. Eu acho que existe uma confusão na construção do texto sobre isso, mas eu tenho a impressão que a gente precisava pedir a opinião da Procuradoria Jurídica sobre essa questão, se cabe o recurso ou não. Porque é uma questão do número de avaliadores, que não é da competência do arbítrio de quem está submetendo, e de repente você tem um caso muito específico que a gente está dizendo, você não pode recorrer. Eu acho isso complicado a priori.
Enquanto o relator, ao observar, eu verifiquei justamente essa questão. Só que eu, na minha visão, isso é uma opção política da PAPES, que cabe ser discutida pelo conselho e ser aprovada ou não. Né? Eu também não sou muito favorável a essa questão, mas, ok, pode falar.
Esse texto aí, ele basicamente está mais detalhado do texto que foi aprovado em 2014, construído conjuntamente com a professora Nália, que previa exatamente o que a gente chama de avaliação. Bom, isso foi discutido novamente com os gestores de pesquisa. O porquê disso daí? Porque muita gente que tinha nota 5 queria recurso. Ok, aí tirava 5 de novo, queria recurso. Dava 6, queria recurso. Eu ficava ad eterno recursando em relação à nota. Tudo isso foi trazido pelos gestores de pesquisa e também em contato com os seus avaliadores. O que vai, eu entendo a preocupação da professora Nara, mas na minha concepção, aí tem que perguntar para o procurador, isso daí não passaria pela PEJU, porque isso daí estaria rebatido no edital. E o edital, sim, que tem a previsão das bolsas, aí sim passaria. Eu acho, do jeito que está aí, desnecessário. E por que não cabe mais recurso? Porque a gente já está dizendo que a nota mínima de aprovação vai em função de hoje, como edital, é o plano de habilidade que a nota 7. Porque se eu fosse aqui, a S tem 7 e 8, se for 7,5, não, não vou ter que 7,5, eu quero falar de novo. Ele só fica satisfeito com a nota 9. Aí eu perco, entre aspas, tempo e faço o avaliador, entre aspas, perder tempo, dando uma nota que está em consonância com o edital, que é mínima de 7, porque o orientador quer nota. Então eu acho...
Como eu falei, é uma questão política, é uma questão de você trabalha...
Mas além de tudo, isso é questão técnica mesmo, entendeu? Porque não tem político aí, é questão técnica.
Então, questão política, eu digo política de decisão.
Não, então, pelas questões técnicas aí, eu acho que estaria de bom grado, isso aí demorou muito para construir esse texto, a 16 notas, entendeu? Então eu não sei se caberia passar pelo procurador, porque o edital vai passar e o edital vai ter isso.
Então é melhor ele dar a sua visão no edital, que vai ser na próxima reunião.
Deixa eu colocar um fato real. Pronto.
Que não é referente ao edital de bolsa, sim ao cadastramento de plano de trabalho. Então, não tem essa... Não,
mas
essa
plano de trabalho, o cadastro de plano de trabalho é o edital de bolsa. É a mesma coisa. Não é o plano de trabalho do aluno, que é PIBIC, não é o do professor que tem o cadastro anterior. Até agora, pelo menos, não se cadastra plano de trabalho de aluno, a não ser por via do edital PIBIC, podendo ser voluntário ou com bolsa. O plano do professor é que é cadastrado sem previsão de bolsa. A minha questão é o seguinte, eu sou um aluno, eu tirei 7, o outro tirou 7,1. Ele tirou 7,1, ele fica com a bolsa e eu não fico, eu não posso interpor recurso.
Justamente.
O que eu estou dizendo é isso no texto. Professor Xistófanos com a palavra. A gente aqui está legislando, a gente está construindo um texto de legislação normativa que envolve doação civil do erário público para as pessoas, certo? Então, se eu não me engano, nos casos em que há doação civil, qualquer caso que envolva o erário público tem que passar pela procuradoria. Se eu não me engano, é aconselhável que aconteça isso. Assim, a casa que decide, mas se eu não me engano, envolve a doação civil de erário público.
Em primeira leitura, eu vejo essa questão, só que em discussão com o professor Mauro, ele disse que não, o edital era que iria entrar a questão das bolsas, e não o regulamento, porque iria ser cadastrado justamente os planos de trabalho. E dessa forma não entraria em questão de bolsa. E aí, podemos continuar?
Não.
Então, deixa eu perguntar a casa, bem lembrado, Romero. É, a casa quer continuar discutindo ou quer que passe primeiro pela avaliação jurídica antes de voltar para cá? Então, proposta 1, a gente continuar discutindo o texto. Proposta 2, né, que vá direito, vá primeiro para o jurídico. Então, quem é a favor da proposta 1, por favor, se manifeste ou não. Ok, então faz a análise toda e depois a gente vê isso, é isso? Perfeito. Ok, ok. Então a gente continua, discute e depois vai discutir.
Ok, artigos 24 e 25.
Ok, um minuto, Laura.
É, a proposta, pelo que foi colocado, é que vai ser criado um novo regulamento para os ajustamentos. Justamente porque tem a questão do... A professora pode até falar a questão do...
No âmbito da reitoria, já tem uma pré-comissão que está começando a discutir a metodologia disso e as questões legais envolvidas. Porque a gente emperra sempre em algumas questões legais. A principal questão legal é se a não caracterização do tempo de desvio de função, porque na legislação que rege o técnico administrativo não está previsto atividade de pesquisa como na 12.772 do docente tem. O trabalho, né, do docente da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e das instituições do ensino superior é ensino, pesquisa e extensão. Então está posto na legislação para o docente, não está posto na legislação para o técnico administrativo. Esse é um embate que a gente está tentando ver se tem legislação que cobre isso para a gente encaminhar, mas isso está sendo discutido, Laura. A gente pode envolver um grupo maior daqui a pouco.
É que só
para
finalizar a questão do ensino, se não me engano, não tem duas notas e a média superada. Duas notas das 37. Então tem 5, tem 7,5, 7,5. Não, quando eu tenho 5, aí há uma.
Ah, não tem duas notas.
Quando tem duas notas. Aí é um. É o 4. Caso o plano de atividade receba dois pareceres e uma das notas que seja menor que 7, será requerida uma nova avaliação do plano. Ok? Respondeu.
Ok. Então a gente continua, no final a gente vota tudo. Ah, vamos lá.
Artigo 24 e 25. Eles abordam. A alteração de 24 para 48 horas o prazo para apresentar o recurso ao resultado. Deixa eu ler aqui integralmente. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado final do certame, poderá apresentar recurso no prazo de 48 horas a contar do horário de divulgação do resultado. O texto anterior era de 24 horas. O texto atual, a solicitação é para 48 horas. Artigo 25. O recurso deverá ser dirigido à Provet, que após o exame poderá ou não deferir o pedido. E artigo 26. O pesquisador orientador, para fundamentação e devolução de recursos, deve solicitar o parecer do Comitê Institucional de Iniciação Científica dentro do prazo de 48 horas. Da mesma forma, a atualização de 24 para 48 horas. Essa foi a mudança nesses artigos. Continuando. Artigo 29, inciso 5. Ele diz respeito a alterar a carga horária dos estudantes do curso técnico quando envolvidos em projetos para apresentar, para 15 horas semanais. No texto fala o seguinte: dedicar-se integralmente o estudante, né, ao artigo 29, constitui-se dever dos estudantes, pesquisadores, nos programas citados neste regulamento. Aí o inciso 5, que está ali, dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa, constantemente ou formalmente ou plano de atividade, com pelo menos 15 e 20 horas semanais, para as modalidades de cursos técnicos e superiores, respectivamente. Ou seja, estudante curso técnico, 15 horas, estudante curso superior, continua a mesma carga horária, 20 horas. Ok? Todo o capítulo 16, ele foi criado para essa nova atualização. Agora, lá embaixo, capítulo 16. Certo? Capítulo 16. Capítulo 12, ó, tá capítulo 12, eu vou chamar lá na
parte. Qual é o artigo?
Capítulo 16. Artigo 40. Seu 40, vai descendo, vai descendo aqui. Artigo 15, capítulo 15, não, capítulo 16. Que é justamente a respeito da iniciação científica voluntária. Então, é todo um capítulo abordando como é que deverá ser feito para estudantes que queiram participar de iniciação científica de forma voluntária, como é que eles devem fazer. Então, fala com relação, é um capítulo inteiro, com 10 artigos, referentes à iniciação científica voluntária. Quais são os estudantes aptos, como se dá a proposta, o plano de atividade desses bolsistas, como é que essas propostas desses bolsistas serão julgadas. E aí, podemos ler todo o capítulo integralmente, são 10 artigos. Capítulo 16 da Iniciação Científica Voluntária, artigo 43. A inserção de estudantes em atividades de projetos de pesquisa cadastrados e ativos na FAPESP, na condição de voluntários, dar-se-á em regime de fluxo contínuo e independente de edital. Artigo 44. Os estudantes que desejam ingressar nos programas em que se trata este regulamento, na modalidade voluntária, devem atender ao disposto nos itens 1, 2, 4, 6 e 7 do artigo 15. Ou seja, os mesmos dispositivos que os outros estudantes eles passam quando eles vão requerer bolsa. Certo? Bem como as obrigações listadas no artigo 29, itens 2 a 9 do presente documento. Ou seja, é referente a tudo que os outros estudantes já fazem. Então, tudo se refere a os estudantes que requerem bolsa aqui para os estudantes de iniciação científica voluntária. Artigo 45. O pesquisador, para pleitear a inserção de estudantes nos programas em que se trata este regulamento na condição de voluntário, deve atender ao disposto nos artigos 14 e 28 do presente documento, bem como não se encontrar afastado no processo de afastamento de suas atividades laborais. Ou seja, se refere à condição do professor, do professor pesquisador. Então, ele se remete a tudo que já está aprovado nesse mesmo regulamento, já está aprovado em outras votações. Os estudantes que ingressarem nos programas, artigo 46, os estudantes que ingressarem nos programas de que trata este regulamento na condição de voluntários, serão suas atividades de pesquisa atreladas a um plano de atividades por um período mínimo e máximo de 6 a 12 meses, respectivamente. Caso o pesquisador deseje que as atividades de pesquisa relacionadas aos estudantes voluntários tenham duração maior que 12 meses, faz-se necessário concluir o primeiro ciclo e realizar nova solicitação à FAPESP, seguindo o preconizado no artigo 48. Artigo 47. Quanto à proposta e plano de atividades dos bolsistas, a proposta deverá apresentar toda a documentação exigida no artigo 48 do presente regulamento. O plano de atividades deve estar em consonância com o projeto de pesquisa do pesquisador orientador cadastrado na FAPESP. Serão considerados para avaliação do plano de atividades os seguintes critérios: coerência conceitual dos objetivos e metas com o projeto de pesquisa do pesquisador orientador, fundamentação teórica e adequação metodológica, relevância dos resultados esperados, viabilidade de execução. Parágrafo 4. Caso seja verificado no processo de avaliação do plano de atividades a falta de coerência e coerência entre este e o projeto de pesquisa, o projeto será indeferido. O plano de atividades será julgado de acordo com o estabelecido no artigo 19 do presente regulamento. O artigo 19 é aquele que foi a proposição para ser levada ao parecer jurídico. Em casos de propostas para o programa PIBIC-TEC, ou pedir, na condição de voluntário, o projeto de pesquisa, plano de atividade, deverá direcionar seus resultados para o desenvolvimento de produtos, processos e outros serviços tecnológicos e ou inovadores. Será analisado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT, do IFPE. Artigo 48. A solicitação de inserção de estudantes nos programas de que trata este regulamento na condição de voluntário deverá ser realizada exclusivamente pelo pesquisador. O envio da solicitação de inserção de estudantes voluntários deve ser feito por e-mail para endereço eletrônico do DPS, da Reitoria IFPE-BR, com cópia ao gestor de pesquisa do campo de lotação do requerente. O assunto do e-mail deverá identificar o campus, o nome do pesquisador e o nome do estudante, seguindo o modelo campus, voluntário, nome do pesquisador, nome do estudante. Para que a solicitação seja analisada, é necessário que o pesquisador apresente os seguintes documentos em formato PDF, como anexos ao e-mail citado no inciso anterior e nomeados de acordo com os modelos abaixo especificados. Formulário de solicitação, anexo 1, nomeado pelo formulário, anuência do gestor de pesquisa e do diretor-geral do campus do estudante, artigo anexo 2, nomeado com anuência do gestor, plano de atividade do estudante, anexo 3, nomeado pelo como plano, nome do pesquisador, inciso 4, comprovante de matrícula do estudante emitido na internet pelo portal que é acadêmico, contendo o número de verificação autenticável elegível. Eu acho até que a gente não deveria deixar marcado no texto essa questão de colocar o nome do portal, porque o portal pode até modificar sobre modificações, e aí acho que poderia omitir esse nome. Histórico escolar do estudante emitido via internet pelo portal que é acadêmico, contendo o número de verificação, autenticação legível, cópia de RG e CPF. Artigo 49. A solicitação será julgada pela Profeci, que em um prazo máximo de 15 dias emitirá a apresentação da matéria. Caso a solicitação seja deferida, a Profeci cientificará ambos os pesquisadores e gestor de pesquisa e encaminhará planilha informativa com os dados necessários para a governança e acompanhamento das atividades do estudante voluntário. Artigo 50. Os casos de substituição e o cancelamento de estudantes voluntários obedecerão ao preconizado no regulamento de substituição de estudantes de iniciação científica, de desenvolvimento científico e tecnológico e incentivo acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, aprovado pela Resolução CONSUB, número 59, de 15/12/2015, e suas alterações. Artigo 51. O pesquisador, orientador, bem como o estudante, ficarão em situação de inadimplência quando não atender ao disposto no artigo 30 do presente regulamento, que é no caso de ele não entregar as datas, se ele não fazer o acompanhamento do bolsista. Artigo 52. O acompanhamento da execução dos planos de atividade deverá atender ao disposto no capítulo 15 do presente regulamento. Artigo 53. Caberá ao gestor de pesquisa dos campos a emissão de certificados de participação nos programas constantes neste regulamento aos estudantes voluntários e seus orientadores, desde que tenham cumprido todas as obrigações do presente regulamento. Para agir da certificação prevista no CAPES, somente os estudantes que tenham pelo menos 6 meses de participação no programa, desde que seu relatório final esteja aprovado ou a justificativa para sua exclusão em relatório de atividades sejam acatados pela FAPES. Estudantes e orientadores em situação de inadimplência com os programas não serão certificados. Esse é o capítulo.
Porque o capítulo inteiro foi inserido, não é isso?
Foi inserido um capítulo inteiro.
Certo.
Isso. Bem, são essas as considerações, são essas as considerações que eu faço, que foram modificações substanciais no texto, né? Foi inserido todo um capítulo, são 10 artigos. Houveram aquelas especificações que houve todo o questionamento acerca da validade jurídica do documento, né? Enquanto relator, a gente considera que seria interessante a verificação com o procurador e depois voltar novamente para o consulto.
Ok. O seu voto é o que seja feito? só um minuto, porque eu pedi só um o voto do relator.
Na realidade, professora, para levar o texto para a procuradoria e voltar novamente para a consulta. Ok?
Ok, então colocado em discussão.
No início da justificação, me deu no artigo 46.
Mais alguma observação? Ok. O voto do relator, só para repetir, então não havendo mais discussão, o voto do relator é que se encaminhe o processo antes da votação para apreciação da Procuradoria Jurídica do Instituto Federal. Então esse é o voto do relator. Quem vota com o voto do relator, a favor do voto do relator, por favor, levantem, indiquem o seu voto levantando as etiquetinhas. Ok, então. Ok, vamos fazer, desculpa, vamos fazer aquela dinâmica. Ok?
Dois.
Ok. Quem vota contra o voto do relator também se pronuncia. Abstenção. Uma abstenção. Duas, três abstenções. Então está aprovado o voto do relator. Se encaminhar a procuradoria jurídica e se retornar à casa, então, okay, para apreciação. Ok? Muito obrigada. Quero enfatizar o papel das relatorias, né? Então, o trabalho intenso, um trabalho de leitura cuidadoso, a gente tem tido muita felicidade, eu não diria sorte, porque não, isso não é dado a sorte, é o trabalho com as relatorias. Continuando a pauta, adesão ao filtro TEC, então a relatoria do conselheiro Mauro de Souza Leão França.
Bom dia a todas, bom dia a todas. O motivo desse assunto entrar na pauta do Conselho, em virtude da presidência do Conselho da Comissão do Vestibular, solicitar informações, solicitando pronunciamento da Procuradoria de Ensino quanto à forma de ingresso para os cursos técnicos subsequentes. Uma vez que para os outros cursos técnicos integrados, o acesso ocorrerá através de exame de seleção vestibular e para o ensino superior, o ciclo. Então, mediante esse memorando da FAMIR, para a Provém consulta agora o conselho relação à adesão ou não ao ciclo técnico. Então, olhando a documentação, nós temos duas resoluções deste conselho em relação ao ciclo técnico. Primeira resolução, que é essa aí, 65/2014, que adere ao ciclo técnico apenas para os cursos subsequentes no segundo semestre. Então,
essa resolução 2014, a partir de 2015, os cursos subsequentes aderiam a outro fisiotec. Essa resolução 65/2014. E a outra resolução suspende no ano de 2015. Suspende a adesão ao sistema de seleção unificada de educação fisiotec para o ano de 2015. E agora, no ano de 2017, nós estamos em aberto. 2016, para a memória, nós não aderimos porque quando a edital saiu, municipalidades de cada canto já estavam em outro, né? Então não deu para aderir no ano de 2016. Para o ano de 2017 saía essa pergunta. Então, a professora Edila Maia solicita a revogação dessa resolução 65/2014, em virtude de nós, a essa altura, nós não sabemos quais são as orientações da CPEC em relação ao Fisiotec para este ano. Para evitar esses atropelos, como neste ano de 2016 não foi aderido, porque o calendário 2015 foi suspeito e 2016 nós não aderimos em virtude.
Não.
Vamos falar.
Não houve porque não houve coincidência entre os calendários acadêmicos e mais o cronograma do Fisiotec. Ano passado, como vestibular, também não houve a teatro, então não houve também a adesão. Em 2017, o Fisiotec vestibular
O parecer do TEC é que a gente suspenda essa resolução 65, né, que é a resolução que fala que todo semestre nós iríamos ter a entrada pelo Fisiotec. Então, esse é o meu parecer. Considerando que até o presente dado, o Ministério não se manifestou sobre o sistema de telefone de dados, Fisiotec ao ano 2017, e considerando que às vezes o cronograma pode não coincidir com o nosso calendário, eu voto é pela suspensão.
Então, acatar a solicitação, está aberta à discussão. É lembrando também que os calendários são muito desencontrados em virtude ainda, né? A gente está fazendo estudo até que os calendários vários cantos se encontrem, em virtude de greve e outros eventos. Então, os calendários meio que desencontraram novamente, né? A gente fez um esforço enorme enquanto instituto para que os calendários andassem junto com alguns eventos do ano passado, eles encontraram. Então, o voto do relator é que se acata a solicitação de suspensão. Ok, Leandro.
Veja só, na realidade, a gente fez um pedido de suspensão temporária em 2015, quando não houve essa aproximação entre o cronograma do Fisiotec e os calendários acadêmicos. Em 2016, considerou-se também que não houve esse encontro, né, de informações. Como nós estamos agora em 2017, já com o vestibular, já tem uma base, porque nós fizemos dois vestibulares, né, 17.1 e 17.2. A sugestão da comissão era que nós pudéssemos fazer uma suspensão, pelo menos até que nós tenhamos outras orientações, né, no que diz respeito ao Fisiotec, que nós pudéssemos, de fato, revogar a competência do equipe, a resolução da equipe. Por quê? Porque na medida em que a gente não revoga a competência, significa que a cada semestre nós teremos o quê? Estar submetendo ao Conselho Superior a suspensão, né, do processo na medida que nós não tivermos condições de aderir ao Fisiotec. Então, os pedidos nesse momento, considerando essa justificativa da CEPESC, que é a comissão responsável pelo processo vestibular, seria realmente a suspensão, né, ou seja, a revogação da resolução 65. Agora, isso não tem nenhum impedimento de que, por exemplo, no segundo semestre ou 2018, né, você tenha claramente já aí a definição do técnico, então nós poderíamos estar colocando em pauta a discussão. Que pessoa foi que, se nós não tivéssemos 2022, como foi o 2022.1, nós tínhamos que de novo submeter ao consumo, né, a suspensão para aquele semestre, porque pela resolução de 2014, todos os subsequentes, né, do semestre, eles serão apresentados por meio do sistema.
Mais algum esclarecimento? Então, mais alguma pergunta? Então, não tendo, né, eu vou perguntar à casa quem votar com o voto do relator. Então, por favor, indique o seu voto levantando a sua etiqueta de votação. Romildo, começando. Ah, ok. Ok. Romildo, é porque você está sem cartão, não é isso? Ok. Ok. Ok, abstenção. Abstenção, uma abstenção contra. Ok, então, aprovada a suspensão da adesão ao Fisutec até novos esclarecimentos possam ocorrer. Então, aprovado. Ok, a última matéria para hoje, antes da Propes voltar com o seu documento, então, relatório de gestão. Obrigada, Mauro, pela relatoria. Relatório de gestão. Por praxe, ela não tem uma relatoria, é a exposição da própria Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para apreciação de vocês.
Bom dia. Bom dia a todos os conselheiros, né? É uma satisfação estar aqui. Eu tenho dois mandatos como conselheiro do Consul, porque é vindo no livro MSP Cheio, e várias pessoas aqui que limitaram no Consul comigo. Então, hoje, na verdade, eu estou no outro papel e estou aqui para apresentar especificamente o relatório de gestão, cujo o documento foi encaminhado, né? E aí a gente vai tentar, de uma forma objetiva, né, ainda é bom dia ainda, né, já é 1h30, esclarecedora, tentar mostrar o que são aquelas 335 folhas do relatório de gestão. Pois não. Então, em primeiro lugar, quem consolida o relatório de gestão é a PRODIN, que é a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional. Tá? E a gente está apresentando o processo de contas do Instituto e, especificamente, nesse exercício, é o relatório de gestão. Por quê? Porque esse ano, quem define, quem apresenta contas e quem apresenta relatório de gestão é o Tribunal de Contas da União. E aí, pela primeira vez, a gente foi sorteado com a parte mais pesada e esse exercício acabou que o Instituto vai apresentar só relatório de gestão. Não vai ter as contas julgadas esse ano, porque isso vem por determinação do Tribunal de Contas da União. Pois não. Bem, a condição de gestores públicos prestarem conta, ela está lá discutida na Constituição de 88, mais especificamente no parágrafo único do artigo 70. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens, valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Redação da Emenda Constitucional 19, não está aqui não, de 1988. Então, a obrigação está lá na seção da fiscalização contábil financeira e orçamentária. Pode passar. Então, por isso que todos os gestores estão obrigados a prestar conta e o órgão que a acompanha e o único que tem a prerrogativa em suas competências na lei orgânica é o Tribunal de Contas, que recebe esse poder do Congresso Nacional. Então, lá no artigo 71, também da Constituição, é julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. Tudo isso que eu acabei de falar é prerrogativa do Tribunal de Contas da União, que é o único órgão que pode fazer isso. Pode passar. Bem, e o que é o relatório de gestão? O relatório de gestão, de uma forma simplificada, para não entrar no detalhamento das 335 folhas, que lá na frente a gente vai passar uma síntese, o relatório de gestão é uma peça. Pelos motivos que falei, e ainda pelas normas infraconstitucionais que virão, ele é uma peça obrigatória do processo de prestação de contas, que pode ser feito junto com a prestação na totalidade, mas que nesse ano para o IFPE nós não estamos fazendo pelos motivos que inicialmente falei. Só teremos um relatório anual do gestor na administração, descrevendo as metas estabelecidas, as ações realizadas e os resultados alcançados ao longo do exercício. Então, mais ou menos, é essa interpretação simples do relatório de gestão. Pode passar. Para o Tribunal de Contas da União, o relatório, além disso que eu citei agora, ele é um instrumento para os órgãos de controle e é um instrumento também de autorreflexão sobre a gestão e também uma forma de prestar contas à sociedade, né? Desde a Revolução Francesa, que a gente sabe que todo mundo que cuida da coisa pública, da república, tem que prestar contas. Então, vamos adiante. Bem, então está aqui. Demonstração de como a gestão foi conduzida, a transparência da gestão e o controle social, propiciar na gestão dos dirigentes e a autorreflexão da gestão. Essas são as principais finalidades. Entendido a anterior, ao meu ver, como a principal, porque aqui dentro de transparência pública e do controle social, porque além do controle externo, que é o tribunal, além do controle interno, que é a Controladoria Geral da União, e por fora o fiscal da lei, que é o Ministério Público, eu acho que para os gestores públicos é a sociedade, é o controle social que é exercido pela sociedade a quem que recolhe os seus impostos para que os programas públicos possam ser realizados, a quem cabe realmente prestar conta. Por isso que o tributo, ao final do relatório de gestão, tem que estar publicado na página do Instituto. Vamos adiante. Bem, esse maneado de coisa daqui a gente vai simplificar. Partindo do centro aqui, como se isso fosse um círculo, vocês veem aqui a nomenclatura IN, que quer dizer instrução normativa do tribunal. Permanece ainda como a instrução guarda-chuva, a que dá proteção e que dela deriva todas as demais orientações, a instrução 73/2010, e essa que alterou ela com o mesmo propósito. Dela emana todas as normas gerais relacionadas aos processos de contas e ao relatório de gestão, ao rol de responsável e às demais peças. Né? Então é nela onde está descrito tudo e que todos os gestores públicos estão por obrigação submetidos a ela. Dela, como vocês veem, ela é de 2010. A partir dela, o tribunal, a cada ano, publica decisões normativas, publica portarias e publica resoluções. Aí, a partir das decisões normativas, ele define, como falei no início, quem vai prestar conta e quem vai apresentar relatório de gestão. Então, esse exercício de 2016, a publicação da decisão normativa 156, estabeleceu as unidades prestadoras de conta. Lá na frente vocês vão ver porque o IFPE não está. Nós, esse exercício não prestaremos, não teremos as contas julgadas. E a 154/2016, que também é uma decisão normativa de novembro de 2016. O Tribunal de Contas demorou muito a publicar, né? Porque acabou o dia 31, já inicia até 31 do exercício que vem toda a elaboração, toda a consolidação do relatório. Então, aqui são as unidades cujos dirigentes apresentarão relatório. Então, no Instituto Federal, o CPF, que vai no órgão responsável. Uma maior responsável é a professora Nália, no topo da pirâmide, e no primeiro, segundo e terceiro escalões, os demais responsáveis. No instante, o diretor-geral, o DAP, o diretor de ensino, mas isso não quer dizer que esses que estão no órgão responsável respondem só pelos atos praticados. Todos os demais que ocupam funções e outros servidores também que não ocupem, a depender do ato praticado na apuração dos fatos, quanto julgamento das contas ou análise do relatório do controle interno que vai dentro da prestação de conta, emitido pela CGU, é que responderão. Aqui são resoluções que tratam de minuciar, de detalhar a forma, o conteúdo, de como deve ser feito o relatório de gestão. Não é feito como o Consulp quer, como a Anália quer, como os promotores, não. Tem lá dizendo como ele deve ser feito e não pode ser de outra maneira. Tem que seguir essas orientações. Para isso, o tribunal publica resoluções definindo conteúdos, formas, quadros, como esses quadros devem ser preenchidos, com que tipo de letra deve ser preenchido. Por exemplo, os quadros não podem ter uma fonte maior do que 10, tem que ser 10. O texto, quando não é quadro, pode ser 12, toda ela está em bioma, não pode ter, fora os outros formatos, parágrafo, lateral, esquerdo, direito, superior, inferior, por aí vai, certo? Então, a portaria do TCU, e aí, migrando da norma principal do centro, aí ela orienta também as demais peças. Quando você presta conta, você tem, além do relatório, pareceres, declarações, informações suplementares, revolta irresponsável e por aí vai. E aqui, depois que isso tudo, esse arcabouço está estruturado, a CGU, como órgão de controle interno, ela se coloca através de uma portaria e uma norma de execução que vem sempre com o anexo 1, orientando tecnicamente os órgãos e acompanhando. Por quê? Porque ao final, quando esse relatório for encaminhado, a CGU vai entrar no site do tribunal, vai puxar esse relatório e aí ela tem um período de 30 dias para se posicionar sobre o relatório e encaminhar para nós, para o Instituto Melhor de Desenvolvimento Federal de Pernambuco, o que é que precisa ser ajustado. A partir daí o tribunal nos comunica, a gente faz o ajuste formal e comunica a todo mundo. Então, esse é o arcabouço, é a estrutura normativa que a gente seguiu esse exercício para preparar o relatório de gestão. Foi não? Bem, aí eu já falei, vou passar adiante, que é aquela estrutura, né, das normas. Bem, aí aqui está o motivo porque esse exercício nós não teremos julgamento das nossas contas pela primeira vez. O tribunal, ele publicou lá quais as unidades que apresentarão prestação de contas no exercício. Então, quando vocês entrarem lá na instrução normativa, vocês vão verificar Ministério da Educação, Administração Indireta, nós somos autarquia, está aqui. Instituto da Paraíba, Brasília, São Paulo, pode passar, Amazonas, e termina aqui. Né? Subminas, Minas Gerais, aqui em Rio de Janeiro, e o sertão pernambucano foi o premiado. Ele nunca era dessa vez que foi o premiado. Sempre nós era que ficávamos, até porque o Instituto Federal Pernambuco tinha sempre uma materialidade no início que já vinha do CEFET e aí Instituto Federal do Sudeste, pronto. Por isso que nós não temos conta a serem julgadas esse ano. Pode passar. E por que nós precisamos apresentar relatório de gestão? Porque entrando em todas aquelas normas que eu falei, está lá, no anexo 1 da decisão 154, no artigo 2º, a apresentação do relatório de gestão e das informações suplementares, em conformidade com as normas que regulam a prestação de conta, é de responsabilidade do dirigente máximo de cada unidade relacionada, e aqui cada unidade é o PC. Unidade prestadora de conta é o Instituto Comunidade Orçamentária. Os CAMPs são unidades gestoras da unidade orçamentária. Por isso que o nosso processo de contas é individual, mas é consolidado. Então está aqui, e aí quando ele fala aqui nessa autoridade, aí é a professora Nália, porque em relação ao Instituto. No anexo 1 dessa decisão normativa. Então está lá, unidade prestadora de conta que é apresentada um relatório. Administração indireta, autarquia. Centro federal, e nós. Como diz a torcida do Corinthians, a nós. 31 de março, Instituto Federal de Pernambuco. Bem, o resumo de toda essa ópera que eu falei para vocês é que as normas de 2016 e 2017, o Congresso Nacional, através da Constituição, tutela esse poder ao Tribunal de Contas por lei orgânica. O Tribunal, como eu já falei para vocês, publica as resoluções, as instruções normativas e as decisões normativas. A partir daí, expede portarias, tanto o presidente do Tribunal como a CGU, que são reguladas, e orientação do órgão de controle. Então, tudo isso que eu falei está resumido aqui, desde o Congresso Nacional até o grupo órgão de controle, que é a Controladoria Geral da União. Pode passar. Bem, o fluxo do julgamento das contas e da apresentação do relatório de gestão, e nesse ano nosso fluxo é o relatório de gestão, é que a Controladoria Geral da União vem ao Instituto ou através da Auditoria Geral, institui o procedimento de auditoria para a instituição, define o escopo e faz a auditoria. Ao final disso, expede um relatório. Esse relatório, ao final do exercício sobre as contas de todos os gestores, vai ser anexado ao processo de conta com todas as peças, ou anexado só o relatório de gestão, como é o nosso caso esse ano. Feito isso, o relatório de auditoria anual de contas é expedido pela regional de cada CGU. Cada CGU tem uma regional em cada estado. Nós temos uma ali que fica ali em frente ao shopping ali em Boa Vista. E aí, depois que ela expede o relatório, há uma certificação da Secretaria Federal de Controle em Brasília, o parecer do dirigente de controle interno lá em Brasília, e depois segue-se a isso, se submete isso ao ministro da pasta, que é o ministro da Educação, para pronunciamento ministerial, depois da certificação e do parecer do dirigente de controle interno. Terminada essa etapa, aí o processo segue para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal aí tomar, de acordo com a lei orgânica dele, em 1730, o funcionamento dele. Esse ano, como não vamos ter julgamento das contas, não quer dizer que a partir disso o Tribunal não possa encaminhar alguma coisa para a gente. Pode, porque o relatório de controle interno da CGU no Rio, junto com o relatório de gestão, bem, a estrutura administrativa da gestão do relatório sistêmica é essa. A estrutura são os órgãos de gestão operacional e finalista, pró-reitoria e diretoria sistêmicas, gestão orçamentária, PROA, direção geral, gestão financeira também, patrimonial, PROAB, dirigente de ABT e DOF, gestão de pessoas, DGPE, bem suprimento de serviços, PROAB e DG, processo de controle, auditoria interna, e o rol de responsável é DGPE, CGPE e a PROAB também. E aí, a partir dessa estrutura, a gente saiu da condição e cada órgão desse do lado de cá, ele se comunica com o SEMBRE, e solicita as informações para que a gente tenha uma comunicação sistêmica. Pode passar. Bem, as 355 páginas que vocês receberam no relatório, 335, elas estão dispostas de acordo com aquilo que eu falei, com o que o Tribunal de Contas determina. Então estão lá os elementos pré-textuais, né, que são elementos iniciais que tratam de capa. A gente não pode chegar lá e colocar uma capa toda colorida, toda, não. É uma capa no formato que é determinado pelo Ministério da Educação. É uma capa bem discreta, né? O brasão do Instituto, o nome do Instituto é bem discreto. Né? Então, lá vai ter capa, folha de rosto, listas de tabelas, ilustrações e por aí vai, símbolos. E tudo isso tem que seguir o formato que está lá no capítulo específico. O conjunto de informações dessa seção tem que ser encaminhado em PDF. Ou melhor, desculpa, tem que ser encaminhado, postado eletronicamente. Depois vem a apresentação. A apresentação compreende a parte que o Instituto vai dar um conjunto de informações, desde unidade orçamentária, unidade de gestora, quantos campos ele tem e por aí vai. Pode passar. Identificação da visão da unidade são aqueles dois primeiros quadros grandes que se seguem do que é que não se aplica a gente ou que se aplica, mas no exercício a gente não tem como informar. Vem aquele montão de quadros, mas tem quadros que não se aplicam e tem alguns que se aplicam, mas naquele exercício a gente não tem informações. Então, essa identificação da unidade e a visão geral é definida. Aqui é o item 4 que vocês receberam, aí vai tratar do planejamento e resultados alcançados. Aqui vai... por determinação do tribunal, tem um acordo do tribunal que exigiu isso. E aí, aqui nesse item, a gente tem que relacionar aqui uma síntese do nosso PDI, das perspectivas através dos objetivos estratégicos, o plano de ação e aquilo que, como política, foi instituído na reitoria. Né? Então, estamos dando essa informação até o nível de reitoria. E a partir desse exercício, a gente vai tentar enveredar para os campos. Certo? Então, aqui é onde tem um planejamento e resultados alcançados. Pois não. As informações de governança é uma seção que foi criada, onde vai ter o organograma da instituição de governança, explicando as atividades que são realizadas, né? E qual o alcance dessas atividades. Então, por exemplo, como é que nós estamos trabalhando a nossa correção, como é que nós estamos fazendo nossos processos de sindicância, como é que está estruturado os processos de PAD, né? Processo administrativo disciplinar, qual a estrutura. Então, tudo isso tem que ser informado nesse ambiente de governança. Aqui tem o item 6, que é o relacionamento com a sociedade. Aqui está todas as informações da instituição, o ESIC, físico e eletrônico, que é qualquer cidadão pode pedir qualquer informação, se ele quiser saber. Qual é o meu salário, ele pode pedir pelo ESIC. Se ele quiser saber qualquer coisa. Se ele pedir o meu salário, ele vai ter muita coisa para ele ver. Mesmo depois de 37 anos, disse isso ao povo. Então, aqui esse relacionamento com a sociedade é isso. Ouvidoria, comissão de ética, a comissão também, todas essas áreas que a gente tem em comunicação com a sociedade, que forma a sociedade, a carta dessa sociedade de serviços que a gente oferece. Pode passar. Aqui é uma área mais técnica, é uma área que fica mais reservada a um conjunto de quadros. E aí a PROAD, ela realmente é detentora de praticamente 80% de todos os quadros que são preenchidos. Desde a execução orçamentária, as variações orçamentárias, a execução financeira, a inscrição de resto a pagar, a utilização de cartão corporativo, a utilização ainda de suprimentos de fundo, mesmo quase não existindo mais, mas é exigido informações. É um conjunto de quadros que a gente encaminhou prestando informações. Qual o orçamento da instituição, quanto ela executou desse orçamento em custeio, investimento, é tudo isso. Então, 80% desses quadros é da PROAF, promovendo, e os outros 20% são mais aspectos da Socorro. Bem, aqui é uma área de gestão relacionada a informações de pessoal. Então, aqui é onde a instituição vai prestar também um conjunto de informações através de quadro dos servidores que ingressaram no concurso, a comparação entre esse quadro de servidores e as atividades finalísticas da instituição. Quantos servidores o Instituto tem? 2.135. Comparado isso, quais são? Então, aqui tem uma série de informações que são preenchidas nesse quadro e lá no final tem uma análise crítica. A relação de aposentação, como é que as aposentações estão sendo supridas, quais, na análise crítica, os fatores que suprem, porque hoje a gente está com deficiência, não está conseguindo suprir. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por exemplo, o banco de equivalentes, aí, o que ele representa no momento de uma aposentação, a contratação imediata pela vacância, que não precisa mais você esperar, aí tudo isso são fatores positivos que são analisados criticamente, o Socorro tem que descrever. Então, aqui são os quadros da área de gestão, aqui os quadros da área orçamentária financeira, gestão patrimonial, gestão de bens e serviços. Vamos lá. Aqui são as conformidades da gestão e a demanda do órgão de controle. Aqui é mais relacionado à auditoria. A auditoria aqui ela vai emitir um parecer, né, e acompanhar. E o último item 10, é uma seção denominada apêndice e anexos. E aqui é mais uma organização, né, do próprio relatório, que ao final tem que estar todo definido lá no sumário, com numeração, com catalogação. Então, pode passar. E por fim, o rol de responsável, que ao final, quando o processo de conta é julgado, e esse ano nós não vamos ter processo de conta julgado, mas é aqui que eu coloquei. Não quer dizer, por isso, que não possa haver algum planejamento do tribunal para o Instituto. Eu acredito não, porque ele vai estar ocupado com as outras prestações de conta. A não ser que houvesse aí um desvio padrão muito grande e algo muito grave. Né? Mas dentro daquilo que são falhas formais e irregularidades, acho muito difícil no contexto. Ele nunca está, a não ser sobre a própria peça do relatório de gestão. Beleza. Pode passar. Bem, ao final, o relatório de gestão e essas informações, elas têm que ser postadas, porque agora toda a interação com o relatório de gestão é num sistema chamado e-contas. Não tem mais como você salvar em Word, em PDF, encaminhar. Tudo isso é postado no próprio site do Tribunal de Contas e acompanhado. E aqui é só uma informação, mas desde o exercício passado mudou, né? Nós éramos chamados de unidade jurisdicional e agora é unidade prestadora de contas. Bem, então do relatório de gestão, das 335 folhas que encaminhamos, a Prodin consolidou, não foi a Prodin que fez sozinha, ela consolidou a partir de todas as corretorias, diretorias sistêmicas e a comunicação desses órgãos sistêmicos com os órgãos correlatos de cada campus para poder consolidar todas as informações de acordo com o modelo que o tribunal é definido. E aí eu, a partir de agora, presidente, fico à disposição se tiver alguma pergunta. Eu me ponho aqui a tentar responder.
Colocado com apreciação, então.
Oi. Estava passando para ver o valor a pedir
Pronto, é isso. Então, só temos relatórios, não temos
prestação de contas. Ok.
Certo?
Ok. Então, colocado para apreciação, né, não houvendo maiores manifestações, vamos colocar agora em votação. Então, quem vota pela, primeiro pela aprovação, depois quem é contra a aprovação, mas quem vota pela aprovação do relatório de gestão, vocês receberam o relatório, na verdade, aqui é só uma pequena apresentação geral. Sinalizem a sua aprovação levantando a etiqueta, começando. Pois não. Foi. Porque, isso, porque o relatório vai para os conselheiros, são 300 páginas. Já foi para vocês, Romero. Não, tudo bom. Porque fica inviável apresentar aqui o relatório. Aí a gente manda, as matérias todas a gente manda, na verdade, né? Antes, e aqui é a dinâmica de como foi feita. Entendeu-se?
Um, três.
Não, mas não contou na hora. A contagem não contou. Você, eu vi que você levantou. Contou, ok, tá bom. Ok. Contra? Abstenção? Abstenção? Ok, então aprovado o relatório de gestão.
Pedindo licença, professor Luiz, pedindo para o exercício de 2017, possivelmente vamos ter processo de conta, né? Esse ano, pela primeira vez, não tivemos. Mas vamos ter dentro do processo de conta o relatório de gestão, que é uma peça que é a maior peça mais causalosa do relatório. E aí, para o exercício que vem, a professora Anália solicitou que a gente fizesse essa apresentação como ação formativa para o SCAMP, para que os servidores do SCAMP saibam o que é que cada gestor, o que é que a própria instituição e os próprios servidores, eles, enquanto pessoas que são agentes públicos, eles têm implicação desde a Constituição até as normas do Tribunal de
Contas. Ok? Obrigado. Não mais volta porque está em titularidade. André, eu só queria, antes de encerrar o assunto, fazer a menção seguinte. Agradecer a Prodin, esse relatório de gestão foi peculiar, porque ele correu para e passo com a avaliação institucional para recredenciamento. E assim, como está todo mundo envolvido com o recredenciamento, então a Prodin também envolvida com recredenciamento, Xenia. Então o André e o pessoal mais voltado para relatório de gestão, que é Eduardo, que é Adriana, Félix também, eles tiveram assim muito pouca ajuda, né? Para sistematização, inclusive, e os setores muito envolvidos, o setor da reitoria, os campi, né, a PROAD ajudou bem também, mas todo mundo muito envolvido com o recredenciamento, então a carga ficou muito em cima da PRODIM, mais do que nos outros anos, para a confecção do relatório de gestão. Quero agradecer, André, o trabalho, transmito à sua equipe os nossos agradecimentos pelo trabalho que vocês fazem lá com o relatório de gestão. Esse ano também a gente já começa os trabalhos com o PDI, né? Porque o PDI veio até 2018, então esse ano a gente já começa o trabalho com o PDI também, que está a cargo da Prodin, né? A gente conversa sobre isso mais com o passar do ano. Okay? Muito obrigada. Okay? Sim, pois não. É sobre relatório de gestão?
Não, porque a gente fez uma palavra de 17 de março, não conseguiu para analisar
e hoje são 27, são 10 dias para analisar todos os documentos, realmente colocar os documentos pontual, também na linha do curso. Na próxima semana da vida 2 deles.
De fato, esse prazo é regulamentar. O regulamento existe. A gente envia antes, né, normalmente. Só que o que aconteceu? Assim, como eu disse, a gente parou tudo para recredenciamento, né? A gente estava em stand-by em todos os aspectos da instituição. Inclusive, a gente desmarcou algumas reitorias itinerantes por conta do recredenciamento que o momento pedia isso. Regulamentamente a gente não estava fora do prazo, mas assim, em atenção às inúmeras atividades, eu concordo com você, é muita coisa em cima, muitos conselheiros têm muitas atividades, a gente manda sempre antes. Agora foi que teve só esses 10 dias por conta do momento ímpar que a gente estava vivendo.
Pedro, sobre o que estamos de ao relatório, né, mais especificamente, assim, tem aspectos do relatório que por mais
também tem isso.
Exemplo, o sistema FIAP só abre para que através, e o sistema FIAP, para que através do extrator de dados, ou do sistema de dados, que é outro extrator de dados do FIAP, a gente só pode começar a trabalhar nos quadros depois do, já no início de fevereiro. É quando fecha todo o exercício e desconfia. Então, o mais queira aí, no caso específico, que é a forma da capa, outra capa, elementos pré-textuais, identidade da gestão, todos aqueles documentos.
Ok, obrigado. Ok, então retornando aí a questão que ficou, o inciso, Mário. O inciso sobre remoção.
Bem, vamos lá, né? Eu sou o Mário, a gente tirou o termo remoção do inciso 9, né? E agora relembrando, né? Aqui é das obrigações do coordenador do projeto de pesquisa, né? Então, o inciso 9 ele tinha o termo remoção, então a pessoa ficava retirada daí. Tiramos e criamos o 10, tá? Específico sobre remoção, tá? E aí a gente coloca o mesmo prazo, que ele tem que comunicar a mudança de locação e a intenção dele de continuar ou não como responsável do projeto. Ok?
Só uma posição, se continuar ou não, indicar já o trabalhador que eu queria ter um
documento. Mas aí a gente, para isso, a gente criou aqui, para que fazer alguma mudança aqui no parágrafo segundo, tá?
É tudo que está de azulzinho é novo. Foi quando
eu descobri da mudança de moda, é homenagem à nossa relatora, mas é como que vemos. Aí vamos lá. Então como é que vou parar com o segundo devido àquela alteração?
Vamos para lá, Jorge.
O não atendimento ao que rege os incisos 9 e 10, porque agora teve que acrescentar o 10, por parte do coordenador do projeto, dará direito aos membros da equipe realizar uma reunião colegiada e entrega da mesma à Profesa, no prazo de 30 dias, a contar da data do ato administrativo, né? No caso, se for remoção, se for restituição, vai depender do ato. Aí esse prazo tem que ser um pouquinho maior, né? Porque aí, se o coordenador não informou em 15 dias, a equipe teria mais 15 dias para fazer essa reunião. Ok? De forma não haver. Incorpora aí, né, Roberto? Incorpora aí, porque aí, de forma não haver o prejuízo, certo? Nem a equipe se reunir em 30 dias para definir o novo coordenador, aí caberá à Profesp a decisão de interromper as atividades e cancelar o projeto. E o coordenador não se isenta da responsabilidade de entrega do relatório final do projeto cadastrado. Então, uma outra coisa que ali conversando com o Vivi e Márcio, a gente verificou. Imagina que o cara que cadastrou, né? Ele deixa de ser o coordenador e a equipe não define um novo coordenador. E aí quem é que vai entregar o relatório de um mês, dois meses, três meses, que ficou? Para não ficar essa pendência, né, nos cadastros institucionais, né, ele pode deixar de ser coordenador, mas ele não se exime da responsabilidade de relatar o que foi feito durante o período, mesmo o projeto não chegando ao final. Ok?
Caso já que o projeto não chegaria ao final, se ele entrega o relatório parcial ou não, vai final que finaliza mesmo.
É porque se ele não chegou ao final, a gente verificou o quê? Não teria como a gente definir o que é parcial. Uhum. Né? Só o final mesmo, o final do tempo foi cadastrado inicialmente. Entendeu?
Mas, só voltar aqui, você dizer que ele parou, porque eu falei, eu voltar aqui no mundo do novo. E o jeito do novo, como eu falei, cada departamento da instituição consegue para alguém se formar para o projeto. Então, o jeito do novo, e deve ser o projeto ficar com o coordenador. O deve ser uma promoção, o melhor é formar a mudança para outras instituições de condição ou não. Ok. Agora a gente precisa representar. Se ele vai continuar, quem é que ele tem que controlar o coordenador? Que é o que diz para o presidente.
Daniel, a parte final. O nome do integrante do projeto está com o novo coordenador. Ou seja, se for envolvido, não tem esse cargo. Então, o coordenador pode mudar o nome do cargo. Ele também pode tirar o resto da memória.
O caso de remoção com respeito a projeto de pesquisa, ele requer uma... Eu tenho a impressão que ele requer até uma regulamentação própria, se for o caso, Mário. Por quê? tudo bem, o professor diz o seguinte, não, é, eu vou levar o projeto, sair de Pesqueira para Belo Jardim, para Ipojuca. Eu vou levar o meu projeto. Aí o diretor diz, e os pediques, como é que ficam? Ou então, ganhou, e o equipamento, não, esse equipamento quem ganhou foi o projeto. Não, mas o ganhou o projeto que estava no campus. Então tem uma série de coisas, talvez fosse o caso de ter uma regulamentação própria. Vocês lembram, teve caso real, estou dizendo isso, teve caso real. Teve uma confusão de um projeto que a pessoa não podia ficar na coordenação, queria abrir um novo grupo. O grupo tinha, o projeto tinha ganho, acho que mais de 300 mil em equipamentos. Com quem é que ficava esses equipamentos? É uma confusão, como é que você decide essas coisas? Talvez uma regulamentação, mas aí pensando, talvez deixar assim e pensar numa regulamentação mais refinada, própria para remoção. Não sei.
É, a gente precisa avaliar, a minha opinião é deixar assim, e avaliar os casos que vão surgindo, como a gente sempre faz, porque os grandes problemas que eu percebi ao entrar na conversa, que me foram relatados pela equipe, são exatamente recorrentes de não ter regulamentado. Quando o camarada que é coordenador sai, quem é que assume? Ah. Então, assim, em relação a poder ou não ficar, né, continuar sendo o coordenador estava, aí realmente é uma coisa que não é só esse caso, mas realmente não
é outro de hoje. É, talvez a gente precise sentar mais aí um regulamento geral, mas nesse caso específico. E a gente vai ter agora um edital de remoção docente e eu imagino que vários desses docentes que estão querendo remoção têm projeto de pesquisa. Eu imagino. Entendeu? É, eu acho que merece uma regulamentação própria, sabe, Mário? Colocar aí, exatamente. Colocar aí pesa demais, eu acho que é regulamentação própria, uma regulamentação menor, né, própria. É, Viviane, você, o seu voto é que isso fique aí? Ok, então o voto de Viviane é, com essas modificações é que o texto seja aprovado com essas modificações que já foram propostas e feitas, não é isso, Viviane? Pronto, então quem vota a favor, colocando em, desculpe, alguma consideração que a gente já estava considerando, né? Ela ficou aí agora. É, quem aceita colocando em regime de votação, oi? Não, esse não. O PJ foi o outro que tem bolsa. Esse aqui é cadastro. Sim, a recomendação do consul pode recomendar isso, então é, o conselheiro Romero está solicitando que acrescente a bota do relator a recomendação do CONSUP a construção do regulamento próprio para os casos de remoção. Ok?
A gente recebe por isso, né? Na relatoria encaminha o documento para construir as considerações. Então, se a relatora encaminhar isso, vai ficar no exame registrado, além do
mundo. E da ata, né?
Da ata.
Ok. Então, além de voto à relatora, que seja aprovado com essas modificações, a recomendação do CONSUP, estou anexando ao voto da relatoria, a gente pode votar tudo isso junto para que a Propesp, juntamente com gestores de pesquisa, pós-graduação e inovação dos campi, ela se ocupe da regulamentação mais específica para o caso de remoção. Pode ser assim? Então vamos colocar em regime de votação. Quem for a favor?
Três.
Quem vota o contrário? Abstenção? Ok. Abstenção? Ok. Ok, uma abstenção. Então, aprovado o regulamento de cadastro de projeto de pesquisa do Instituto Federal de Pernambuco, com a recomendação de que, no caso de mudança de remoção do coordenador do projeto para outro campus, então, que haja um regulamento próprio para isso. Gente, então encerramos a nossa pauta. Eu quero agradecer. Tinha esquecido do expediente, mas eu mando para vocês por e-mail. É a justificativa de ausência, praticamente. Eu quero agradecer a disponibilidade, o deslocamento. Quero agradecer, fazer o registro aqui. A CETEC está, o conselheiro do MEC aí sempre presente com a gente. Romero, obrigada pela sua participação, acho que enriquece muito. E todos os outros nossos conselheiros externos, nossos conselheiros internos. Então todos de Serra, ainda está vindo de Serra para cá, conselheiro? De Serra Talhada para cá, de Pesqueira para cá, de vários locais para nos ajudar enquanto Instituto Federal a promover uma educação de cada vez maior qualidade. Muito obrigado, vão na paz.